Olá, bem-vindos a mais um Bits Podcast. Eu sou o João Schmidt e hoje, mais uma vez aqui, sempre com um convidado de honra, ilustre, nossa querida Liris Gonçalves, é isso mesmo, falei corretamente, nossa mentora de branding para executivos, agora com o IA ainda, né? Envolvendo o IA, conta pra gente um pouco, vai contar pra gente um pouco sobre IA na mentoria. E sobre tudo que um executivo precisa saber para se posicionar aí no mercado. Liris, vamos começar com a nossa grande pergunta que a gente pergunta para todo mundo. Quem é a Liris na fila do pão brasileiro ali do dia a dia? Fala para a gente. Bem-vinda mais uma vez aí. Obrigado por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Fiquei encantada já com o lugar da gravação, já estávamos aqui falando antes de começar.
Agradecemos.
Exatamente, nos bastidores, a estrutura super bacana. E eu perguntei assim, né? Como é que vai ser? Porque, olha, eu não sei se vocês sabem, mas não tem nada ensaiado.
Não, aqui é...
Aqui é tudo... Quem sabe faz ao vivo.
A gente costuma brincar aqui que é um bate-papo de boteco sem a cerveja. Porque já teve cerveja, mas aí o bate-papo ficava muito longo. Agora a gente precisa otimizar um pouco. Mas a ideia é ser informal mesmo e a conversa render, porque a gente realmente gosta de conversar.
Então, maravilhoso. Quando ele falou assim, ó, eu falei assim, o que vai rolar? Ele falou, olha, eu vou te fazer uma pergunta, quem é a Liris?
É a única que é pautada.
É a única pergunta que é pautada no podcast inteiro. Eu falei, dá pra fazer um livro, né? Tem biografias. Aí eu fiquei pensando, tô com 58 anos, quem sou eu?
Começou a Liris?
Por onde começou? Eu falei, mas por que eu tenho que contar? Ele falou, conta o que você quiser. Então... Ele me apresentou hoje da maneira que eu me posiciono profissionalmente. E, na verdade, muito mais que profissionalmente, a maneira como eu escolhi viver hoje.
Legal. Isso é importante.
Que é mentora de branding, agora com IA, com inteligência artificial, para executivos. Por que eu digo que foi uma escolha? Porque, obviamente, eu não nasci mentora.
A vida sempre nos dá muitas opções, né?
Mas você sabe que, por curiosidade... Eu tenho uma amiga muito querida que eu conheci aos 4 anos de idade. Eu sou uma paulista que aos 4 anos de idade, já começando a contar quem é a Liris na fila do pão.
Sim.
Meu pai era empresário, ele tinha uma empresa de ferramentas técnicas pesadas que fazia, por exemplo, bobina para hidrelétrica, fazia... Né, enfim, era uma indústria muito rica.
Uhum.
Tinha em São Paulo uma sede, abriu uma filial no Rio e ele foi assumir a filial do Rio de Janeiro. Depois abriu outras em Belo Horizonte, na verdade, em Contagem, Porto Alegre, enfim. E por conta disso, eu me mudei para o Rio de Janeiro aos 4 anos de idade e conheci uma pessoa que é a Ana Cristina, que eu fui fazer amizade. Eu lembro até hoje, gente, eu lembro de eu sentadinha naquela... Eram umas mesas duplas de madeira que a gente sentava.
No intervalo.
Chamava carteira. Na
carteira.
Né? Carteira. E eu fiz amizade com a Ana Cristina. E até hoje nós somos amigas. E ela me mandou recentemente um bilhetinho. Onde, quando a gente se separou... Quando eu saí da escola, quando eu tinha 12 anos de idade... A gente se separou e eu escrevi. A gente tinha o costume de escrever na agenda.
Sim, tinha...
Assinava camiseta.
Cartinhas, assinar camiseta... Caderno de perguntas... Coisa que hoje em dia o pessoal não sabe muito bem o que é isso, não.
E naquele bilhetinho que ela me mandou, eu fiquei chocada. Porque a Liris de 12 anos já estava atuando como mentora. Eu falando com ela, olha, Ana Cristina, você é uma pessoa maravilhosa, você tem que tomar cuidado com isso. Quem era eu na fila do pão? Mas era uma pessoa que eu gostava muito. E eu deixei uma mensagem para ela, mas foi uma mensagem até que profunda.
Motivadora, ali.
É motivacional e bem profunda, dizendo sobre como eu a via.
E ela guardou isso.
Todos esses anos. Depois eu vou te mostrar, que você vai ficar chocado.
Legal.
Quando acabar aqui o podcast, eu vou te mostrar. E eu me dei conta que, eu acho que assim, a gente já nasce com dons e talentos.
Com uma predestinação ali.
Só que a gente não sabe disso, né? A vida vai te levando, as situações vão aparecendo e você vai lapidando. Eu falo que tem os dons e os talentos naturais, que é aquilo que Deus te deu. Por exemplo, quem Neymar já veio com o dom...
Sabe jogar,
exatamente,
sabe pintar,
sabe cantar.
Cantar.
Mas é que tem dons que são muito óbvios. E tem outros dons que não são tão óbvios. Então, quando eu era pequena, imagina, você me viu aqui, eu sou uma criatura alta. Eu tenho 1,77 de altura, né? Tô sem salto aqui. Eu sou grande.
Pra não assustar.
Pra não assustar. Eu usei? Nossa. Depois eu conto a história do salto. Eu usei muitos anos. Então, eu não tinha uma coisa especificamente. Eu não era boa para a prática de esportes. Eu e a Bolinha, a gente nunca se entendeu.
Nunca deu certo.
Nunca deu certo. Agora eu estou tentando fazer amizade com a Bolinha no beach tennis. Faz 2 meses que eu me matriculei, até que eu estou indo melhor.
Tá se adaptando ali.
É, porque eu era criando
meio... Criando uma intimidade.
Eu era meio tipo aquele João, como é que é?
O bonecão do posto. O
bonecão do posto. Esse mês sendo o bonecão do posto. Mas a vida vai colocando a gente nos caminhos e as próprias dificuldades que a gente vai passando...
Vão servindo para a gente
lapidar,
aprender
lapidar.
Coisas que são necessárias. Muitas vezes, às vezes até em carreiras ou frações da nossa carreira, em coisas que não são para a gente, mas que vão trazer um certo aprendizado para nos preparar para aquilo que realmente a gente veio fazer aqui, teoricamente. Tem gente que acredita assim, e eu particularmente acredito.
Eu acredito e eu também acredito que tudo que a gente faz nos prepara para aquilo que a gente vai fazer.
Perfeito.
Então, a vida é uma grande preparação com coisas. Eu lembro do discurso do Steve Jobs, dos dotted points, né? Dot points, que você vai tendo pontos na tua vida que não, parecem que não fazem sentido, mas quando você liga esses pontos, inclusive tem um exercício desse na minha mentoria, quando
Legal.
Você liga os pontos da tua história, você entende... Por que você passou pelo que você passou? Por que você teve que aprender o que você aprendeu?
Pra chegar ali no...
Pra você chegar, ou seja, a tua vida
e
inteira
te prepara...
não é
só chegar,
prepara...
né? É chegar pronto pra aquilo, né?
Exatamente.
Chegar maduro pra encarar certas coisas que se você não tivesse vivido, você não saberia o que fazer ali muitas vezes, né?
Exatamente. Então, como eu falei hoje, eu me posiciono como mentora de branding, e isso tem tudo a ver com a minha história, e até a entrada da inteligência artificial também. Tem a ver com a minha história. Eu tive uma infância, afortunadamente, muito privilegiada no Rio de Janeiro, estudei em colégios que eram os melhores colégios, era mega boa aluna. E tem uma coisa que eu nunca contei em nenhum podcast. Com 4 anos de idade, quando eu entrei na escola... Meus irmãos já tinham passado por oftalmologista, pelo mesmo oftalmologista, e tinham um problema de astigmatismo misto com hipermetropia. Detalhe, meus pais não tinham problema nenhum, mas os 3 filhos nasceram...
Com a necessidade de usar um óculos.
Então eu entrei com 4 anos de idade, com aquele óculos que eu lembro até hoje, de armação de acrílico cor-de-rosa, clarinho, cor-de-rosa bebê, aquele redondinho... E é muito chato para uma criança brincar usando óculos.
Sim, é chato para o adulto usar óculos, imagina.
Para uma
criança
que
não
brinca
não tá ali, não se adapta com aquilo ainda.
Pois é, e aí aquele troço me incomodava. E na aborrecência, né, na adolescência, aquele óculos foi me incomodando cada vez mais. E eu comecei a não usar muito esse óculos. Por alguma razão, não me pergunte... qual, eu acredito que teve a ver com o fato de eu forçar meus olhos. Eu tinha quase 4 graus de astigmatismo com hipermetropia, e hoje eu não uso óculos nenhum.
Mas sem fazer cirurgia,
sem
lentes?
Nada.
Sem nada.
Sem nada.
Eu queria essa receita, hein? Porque
eu acho
uso,
que
mas
ver...
não, também fico sem usar o óculos, mas não melhora nada.
Nossa, o meu só foi reduzindo, depois me falaram que ia ficar com lente bifocal.
Melhor não.
Não, eu não uso pra nada. Eu tenho uma vista hoje melhor do que quando eu era mais nova.
Uhum.
Mas o fato de eu usar óculos e ter tirado óculos fez com que eu sentasse no banco da frente da escola.
Pra poder enxergar.
Pra poder enxergar. E adivinha o que aconteceu quando eu sentava na parte da frente? Eu prestava mais atenção, aprendia mais rápido.
Se saía melhor ali nas atividades.
Melhor. Exatamente. E isso foi um diferencial muito importante, porque meus pais se separaram quando eu tinha 14 e meu pai saiu da empresa que ele era sócio com o irmão. E aos 18 anos ele deu a notícia pra gente de que a gente tinha quebrado, né? Que, tipo assim, que não tinha um tostão, mas não tinha um tostão mesmo.
Não dava pra fazer nada.
Não dava pra fazer nada. A gente, naquele momento, eu, meus 2 irmãos e minha mãe, a gente começou a trabalhar. Meus pais já estavam separados, mas meu pai falou, não tenho mais dinheiro nenhum. E a gente manteve um padrão de vida alto até ele quebrar.
Até lá.
O que fez com que eu conseguisse meu primeiro emprego Foram duas coisas. E ali eu já entendi a importância de duas coisas, muito cedo. Primeiro foi meu conhecimento. Porque eu passei numa entrevista para dar treinamento de vendas, sem entender nada, aos 18 anos. Mas porque eu consegui me vender bem, que eu aprendia com facilidade, entendeu?
Então, toda aquela lição do sem óculos ali gerou um impacto positivo ali. Um jogo de cintura diferenciado.
Exatamente. O fato de eu ter prestado atenção e de eu aprender com facilidade, enfim, eu usei a meu favor. E segundo, que quem me indicou foi um amigo. Aliás, todos os empregos que eu passei foram...
Uma indicação.
Uma indicação, que é o networking. Naquela época eu nem sabia.
Nem sabia a palavra, não tinha nem nome isso.
Não tinha nem nome, mas foi um amigo que me indicou. E olha aqui de novo que interessante. Tudo que você faz, te prepara para aquilo que você vai fazer. Primeiro emprego que eu tive foi dando treinamento de vendas. E hoje eu ensino as pessoas a se venderem sem se vender.
Legal, foi tudo conectado.
Foi tudo conectado. Depois disso, aos 24 anos, eu entrei no processo de trainee da C&A, justamente porque um amigo da faculdade estava na C&A, me convidou.
Legal.
E ele falou, vem para cá. Eu falava,
aqui tá legal.
Aí eu falei, mas para que eu vou sair? Vou sair para ganhar menos?
E faculdade do que você estava fazendo na época?
Então,
qual foi sua escolha, a primeira escolha?
A primeira escolha, uma ótima pergunta. Quando meu pai quebrou aos 18, eu já estava na faculdade, porque eu entrei na faculdade com 17. Como eu era meio inteligentuda, eu estava... Enfim, eu era adiantada nos meus anos letivos, né? Eu era mais nova do que o restante da turma, então eu passei no vestibular muito cedo. Só que a faculdade era o Mackenzie, à tarde, desenho industrial. Eu adorava, era curso de educação artística, aula de história da arte, marcenaria, desenho.
Um negócio bem zen, assim. Bem
maravilhoso. Aí meu pai falou, quebramos. Tranquilo. Eu, opa, como assim? Sabe, do tipo...
Acabou a moleza.
Acabou a moleza. E eu pensei, eu vou ter que me formar em alguma carreira que me dê dinheiro. E desenho industrial na época não era nada.
Ia demorar muito para dar alguma coisa.
Na época, uma pessoa que me aconselhou... que eu chamo agora, eu entendo que foi, na verdade foi uma mentora minha, foi uma amiga da minha mãe, e falou assim, olha, Liris, tem 3 cursos que servem para qualquer tipo de emprego.
Sempre vão dar bom.
Sempre vão dar bom. Administração, economia e direito.
Legal.
Porque se você fizer qualquer um desses 3, você pode trabalhar em tanta coisa.
Qualquer empresa, basicamente.
Como eu já estava dentro da área comercial, o que fazia mais sentido para mim era a administração.
Legal.
Porque tinha marketing, vendas, né? Mais do que economia, por exemplo.
Sim, porque
era
mais focado no técnico, mais financeiro. Né?
Exatamente. Então, eu passei de novo no vestibular e eu precisava passar para uma faculdade federal, 2 anos depois de ter feito, né? Porque eu saí, trabalhei no ano seguinte, prestei vestibular de novo, até decidi o que ia fazer da vida, eu já estava com 19 anos. E eu precisava de uma faculdade federal, porque eu não tinha grana para pagar.
Para pagar particular.
E eu consegui passar porque eu era boa aluna. Então, de novo, tudo que você faz, prepara
para o professor. Tudo ali já foi ajudando.
Tudo foi ajudando. Eu não tinha condição de pagar uma faculdade particular. E eu fui fazer administração à noite na UF em Niterói, que a gente voltou a morar no Rio de Janeiro. Nós moramos num breve intervalo de novo em São Paulo, dos 15 aos 18. Mas aos 18, quando meu pai quebrou, a gente voltou para o Rio.
Voltou para o Rio.
Para minha mãe trabalhar, que ela queria trabalhar no Rio, enfim.
E
ter ido... para C&A, como eu falei, aos 24 anos, embora eu saísse para ganhar menos, e aqui vai uma ressalva, tá? Eu fiz alguns movimentos de carreira para ganhar menos, justamente porque eu sabia...
Visando a escala disso depois.
Eu vou ganhar menos no início, para depois ganhar mais depois. E essa foi a minha mentalidade, inclusive, quando eu resolvi sair do mundo corporativo aos 51 anos, em 2018. E essa é uma coisa, porque se você fica muito apegado só ao que você está ganhando no momento, sem ter a perspectiva daquilo que você pode construir para frente, talvez o que você esteja naquele momento ganhando, depois entre... né?
Derrube, caia e demore um pouco, às vezes, para voltar, né? Mas você tem que ter o projeto em mente, né?
Você tem que ter o teu business plan de curto, médio e longo prazo. Então, todas as vezes que eu fiz movimentação de carreira, foi não porque eu estava mal onde eu estava.
Mas foi para buscar
o próximo degrau.
O próximo passo.
O próximo passo que eu sabia que ia ter um crescimento muito mais interessante do que a posição que eu estava no momento me oferecia.
Legal você falar isso, que normalmente a gente entrevista aqui pessoas que são o seu público-alvo, né? Que são executivos, são diretores do marketing, ou CEO de empresas e tudo mais. E a maioria deles que chega aqui com uma carreira de sucesso passou por isso. Passou por algo muito semelhante. Sempre, a maioria deles usa a palavra de sair da zona de conforto. Propositalmente. Tipo, ah, eu tava bem na empresa tal, mas eu já tava num platô, assim, de conhecimento. E aí, a maioria deles sempre se jogou em... Se jogou, modo de dizer, com um certo planejamento, né? Mas topou um desafio novo para conseguir mudar o rumo da vida dele para melhor. Sempre um desafio no emprego novo, em um momento da vida mais arriscado, como você falou, às vezes a idade, às vezes uma mudança de cidade, uma mudança grande, mas sempre visando um crescimento maior. Então, acho que é um paralelo. Me veio esse paralelo na cabeça, que desculpa te cortar, assim, mas eu achei muito interessante, porque a maioria, assim, cruzando de memória, assim, que teve sucesso, passou por um movimento parecido. Existe algum paralelo disso? Me conta aí, ou se é só não, viagem da minha cabeça.
Não, pelo contrário, essa é a história da minha vida. A história da minha vida é... Aliás, a história da minha vida e é o mote da minha mentoria. É não ser refém.
Uhum.
Porque quando meu pai quebrou, eu me senti refém do meu primeiro emprego.
Você não podia sair dependido daquilo?
Eu não podia dar errado.
Uhum.
Eu não podia sair, eu não tinha outra opção, eu não tinha formação nenhuma. Eu estava recomeçando na vida, a gente tinha que se juntar para chegar e pagar a conta no final do mês.
Sim.
Então... Eu sempre falo que, assim, começar de baixo é muito difícil, mas você também ter uma posição e tomar um tombaço não é fácil. Então, eu, com certeza, sair da zona de conforto, como você falou, é uma possibilidade de crescimento, porque quando você começa a entrar na zona de conforto, é aquela história do sapo que coloca na água quente, que a água uhum. quente vai subindo a temperatura, e quando você percebe, você morre
cozinhou
ali cozido.
Ali já.
Você já cozinhou. Então, a prerrogativa da minha história de vida é: você tem que ter mais opções na vida para poder escolher qual é a melhor opção. Se uhum. você hoje não tem nenhuma outra opção
de
trabalho fazer. Além da que você tem, eu lamento te informar que você é refém dessa situação. E vários estudos, isso antes da pandemia, apontavam que 70% das pessoas que trabalham são infelizes no que fazem. Depois da pandemia, chegou um índice alarmante de cerca de 90%. Porque, na pandemia teve muita gente, mas ninguém ficou bem, né? Tava todo mundo mal. Mas eu acho um desperdício de vida você dedicar boa parte da sua vida, literalmente, porque se 8 horas você dorme, pelo menos 8 horas você trabalha, é um terço da tua vida durante muitos anos.
Que você tá mais fazendo da metade algo da sua vida. Que você está detesta. Desgostoso ali.
Para que você faz isso com você mesmo? Aí as pessoas falam, não posso sair porque eu tenho que tenho emprego.
Tem filho, tem casa.
Tem mãe, tenho casa, tenho dívida. Fica refém. Então, a minha história de vida foi, quando eu saí da Gradiente, eu saí porque eu falei, tá na hora de eu fazer um movimento para dar um outro salto, para eu entrar na carreira executiva, porque era carreira de trainee, virava uhum, gerente, era sim. executivo. Me serviu muito o medo de não ter dinheiro até o final do mês, porque quando o medo me fez ser uma pessoa dedicada, esforçada, eu me destaquei. Eu nunca fui aquela pessoa que dava gogó, que... Não, eu sempre fui a certinha e esforçada, e isso me serviu como combustível para eu chegar, inclusive, na C&A rapidamente como gerente, junto com o fato de eu ter sido sempre boa aluna e ter Sim. uma base boa de conhecimento, como uhum. eu falei, tudo foi me preparando. Mas eu não tinha noção naquela época do sentimento que eu tinha de medo de me sentir refém. Eu sabia que eu tinha medo, eu tinha muita insegurança financeira.
Uhum.
Então, o primeiro dinheiro que eu ganhei na C&A, eles deram, quando você era promovida gerente, você ganhava verba para comprar um carro. Todo mundo trocou de carro.
Sabe você que eu guardou fiz? Dinheiro.
Não, eu não guardei. Eu entrei, assim, eu sempre fui corajosa. Eu entrei num apartamento, um prédio que estava com estande de venda de um apartamento em construção.
Uhum.
Perguntei quanto custava o apartamento, era caro. Aí eu falei assim, não tem mais barato? Ele falou, tem, do primeiro andar. Era 3 vezes o valor do carro que eu tinha recebido. Eu falei, se eu der esse valor de entrada, quanto fica a prestação? Ah, dá para financiar em 8 anos... É, com essa prestação, né? Eu fiz as contas, eu falei...
Encaixa.
Vai ter que encaixar, porque eu preciso ter um teto, que era o meu trauma,
uhum.
né? Eu preciso ter um teto. E deu tudo certo, mas era tudo... De novo, era, o meu medo me movia, inclusive, a ser ousada para tomar algumas decisões.
E para sair da zona de conforto mais uma vez.
Mais uma vez, exatamente. Então, a C&A foi o lugar onde eu... É, comprei meu primeiro imóvel, onde eu conheci meu marido, nosso relacionamento foi autorizado, onde eu tive minha filha, isso era tudo para mim. É, até o momento em que eu era aquela pessoa extremamente dedicada, que entregava um monte de resultado, fui para um projeto como gerente sênior, não oficialmente, uhum. eu era gerente sênior, porque eu fiquei 4 anos com a equipe, que eu formei de compras, etc. É, tinha um salário mais alto do que o de gerente, e quando o projeto acabou... que era de venda por catálogo,
uhum.
Eu acabei voltando para a estrutura da C&A, mas incomodada, querendo voltar a ocupar o cargo de gerente sênior.
Sim.
E numa avaliação, eu sempre tinha excelentes avaliações, uma pessoa, um diretor que tinha acabado de ser promovido, falou que eu falei, quando é que eu vou ser promovida de novo? Não, a empresa não te vê com potencial de crescimento. E aquilo acabou
abalou.
Com os meus planos, me abalou muito emocionalmente, eu chorei 3 dias e falei, cara, não é a empresa que vai definir até onde eu vou.
O que estava faltando
minha,
ali, né?
A minha carreira é minha e eu vou até onde eu quiser. Eu tinha 38 anos, eu falei, não vou ficar como gerente pro resto da vida.
Uhum.
Se eu já cheguei até aqui, se eu fui gerente sênior e dei conta, eu vou ser gerente.
Teve essa questão ainda de você
já
estava lá, já viveu aquilo, sabe como é que é, sabe que tinha
condição.
Tudo que precisava ter para executar a função, né?
Exatamente.
Só que ninguém enxergava isso em volta.
E esse era o ponto. E olha de novo o fio condutor. Esse era o ponto. Essa história de... As pessoas não me viam, não reconheciam o meu valor. Não me viam como eu gostaria que eu fosse vista.
Uhum.
Isso é o que mais
como
acontece
você se
com
via
todo mundo
muitas
hoje.
Vezes,
exatamente.
Né?
Isso é o que acontece com todo mundo hoje. Então, as pessoas são infelizes, não se sentem reconhecidas... não tem consciência dos seus talentos e dos seus dons para utilizar a favor no seu trabalho.
Legal.
Trabalham muitas vezes porque são reféns.
Só por necessidade.
Por pura necessidade financeira. É uma história que não tem futuro. E não,
uhum.
O único futuro que pode dar é burnout, estresse, doença, né? Frustração.
E ficar sem dinheiro depois, porque não vai conseguir mais trabalhar.
Não.
Ou seja, o medo que a pessoa tem ainda continua sendo uma realidade. Ele nunca vai deixar de ser realidade, né?
Sim, só que o medo...
O medo que paralisa ela, né?
Exatamente. O medo que impulsiona, ele é bom.
É bom.
Por exemplo, o medo que eu tinha de eu não posso perder esse emprego me fazia eu me esforçar. Qual é o medo que paralisa? É quando a coisa começa a não ficar boa, né? A água começa a esquentar do sapinho.
Uhum, sim.
E você não pula fora da panela. E aí não pula fora da panela porque não tem outras opções.
Não tem outra panela.
Não tem outra panela para você ir, então você fica ali. Você vira, você continua onde você está porque você
uhum.
é refém.
E aí, isso é... A pessoa fica fadada ao fracasso, porque acho que essa paralisação vai acabar com que ela, no final, perca desempenho, perca o brilho dela... E uma hora, provavelmente, ela vai ser mandada embora, não por mau desempenho, talvez, ou até também
Sim.
por mau desempenho, mas porque ela não chama mais atenção de ninguém, ela não traz nada novo, porque ela tá ali só preocupada em fazer o mesmo sempre, né? É isso?
Sim, preocupada em fazer o mesmo ou fazendo aquilo por pura obrigação.
O básico, né?
O básico. É óbvio que não vai crescer na carreira.
Uhum.
Então, eu não me permiti ficar numa situação dessa. Eu falei, se não me reconhecem aqui, se não me valorizam aqui como eu gostaria, eu vou sair.
Vou procurar outro lugar.
Eu vou procurar outro lugar. E nem precisou, porque aí eu acredito também muito na energia do universo, do merecimento. Eu comecei a receber convites para sair. O primeiro convite que eu recebi para sair foi para eu cuidar da linha de maquiagem MAC no Brasil. Eu falei, não, mas eu não entendo nada de maquiagem, declinei o processo. Aí veio um processo para eu ser diretora de compras da Daslu. Aí eu fui visitar a Daslu, falei, não curti. Quando veio o terceiro processo, eu não sabia nem qual empresa que era, era a Avon. É, eu já falei pro meu marido, meu, 3 processos seguidos, em tipo, no intervalo de 2 meses.
Rápido.
É, eu não estava nem procurando emprego, de mas os empregos estão atrás de mim, exatamente. É porque é o sinal do universo que eu tenho que sair, eu vou sair, eu não sei nem qual empresa que é. E era a Avon. Quando eu descobri que era a Avon, o trabalho que eu tinha feito na C&A era de venda por catálogo. O projeto que eu tinha liderado era de
que
venda por catálogo.
Que era o seu expertise ali no momento.
E aí eu fui para a Avon como gerente de sênior, que era o carro que eu queria. Quando eu entrei na Avon, eu falei assim, putz grila, eu não pensei. Assim, eu falei, foi uma decisão muito por impulso, mas ao mesmo tempo pensada, mas o que, que eu não pensei? Eu morava em Aldeia da Serra, trabalhava em Alphaville, que era do lado, almoçava em casa. Fui trabalhar em Interlagos, a 50 quilômetros de distância. Quando eu cheguei na empresa, o meu diretor que me contratou, que eu amo até hoje, o Edu Caldas, virou para mim e falou assim, olha, aqui marketing não faz nada. E eu estava acostumada na C&A a ser, tipo, dona do meu pedaço. A C&A te dava uma autonomia absurda.
Podia fazer qualquer coisa ali.
Ali, aqui não. Você vai ter que... Marketing lidera supply chain, demand planning, marketing lidera todas as áreas. E você vai ter que influenciar e persuadir as pessoas para você conseguir fazer alguma coisa, senão você não vai fazer nada.
Vai ficar travada, né?
Aí eu falei, meu Deus do céu, sabe, do tipo, cara, eu não contava com isso.
É o desafio ali de realmente ser enxergado ali no final das contas.
É, mais do que isso, exatamente isso que você falou, mais do que isso. É, na Avon eu tive que trabalhar todas as minhas debilidades que eu não enxergava quando eu estava na C&A. Eu não tinha habilidade...
Quais eram? Conta pra gente.
Então, influenciar, persuadir, vender minhas ideias, porque eu era o que eu chamo de sincericida. Quando você é muito bom naquilo que você faz e é técnico ou técnica, você quer ganhar dos outros na argumentação. E eu não tinha a menor noção. Tipo assim, eu era capaz de chegar para o CEO da empresa, se o CEO falasse uma besteira do assunto que eu sabia, eu ia falar, desculpa, mas o senhor está enganado nisso aqui.
Não é bem assim.
Não é bem assim. Sem noção. Sem noção. E a Avon me ensinou que eu tinha que transitar entre as áreas para conseguir influenciar, fazer liderança lateral, fazer liderança para cima, fazer liderança para baixo. Eu fazia liderança para baixo. O resto... Eu quebrava o pau. Eu
discutia
falo...
de igual para igual ali.
É, discutia...
tecnicamente, né?
Tecnicamente, mas não é por aí. Porque até um certo nível, teu conhecimento técnico e todo aquele meu gás, minha habilidade mesmo de aprender coisas rapidamente, minha entrega que era surreal, tudo isso me levou até o nível do gerente. Mas de gerente para cima...
Começa a virar mais política, vamos falar assim, né?
É, mas eu odiava ser política.
Sim,
eu
entendo.
Abominava. Então eu ia para o outro extremo, porque quando você rejeita uma ideia, você vai para o outro
procura
extremo.
Procura outra que é mais confortável.
Para
você, né?
É, mais confortável para mim era. Eu falava, eu sou transparente, verdadeiro, eu falo, só falo a verdade, né? E dou a quem doer. Só que não é assim. É, depois eu entendi que não existe a verdade, existe a verdade de cada um. Eu falava a minha verdade.
Sim. Nem sempre encaixava na
verdade
momento,
do outro.
Na verdade do outro.
E você tem que saber o que falar, com quem falar, quando falar e de que forma falar. Eu não tinha esses filtros.
Sim.
Entendeu?
E como foi desenvolvendo isso? Conta pra gente. Tô curioso.
Eu fui desenvolvendo primeiro com a virada de chave, porque eu falei... E foi uma virada de chave por necessidade. Eu falei assim, gente, onde eu fui me meter? Meu Deus do céu. Um lugar onde eu não tinha as habilidades. Aí veio a Liris de sobrevivência e falou assim, não.
Agora não... tem que fazer.
Agora você tem que fazer. Você vai querer dizer que você não tinha condição de ser gerente sênior? Agora você vai ter que ser. Então você vai ficar para provar que você consegue. E eu acredito em Deus. Eu acho que Deus é tão bom que Deus me colocou no lugar que eu, assim, como se fosse um MBA para aprender tudo aquilo.
Que faltava, né?
Tudo aquilo que faltava. Até a questão da imagem. Quando eu assumi a categoria de maquiagem, eu lembro da entrevista com a Silvana Cassol, que eu tenho muita gratidão, que ela me entrevistou para ser head de maquiagem, que eu saí... Entrei como catálogo responsável pelo catálogo de moda e depois eu fui para... Surgiu uma vaga em maquiagem.
Que é aquela que você tinha até recusado lá da...
Exatamente. Eu falei, não imagina, não conheço nada de maquiagem. Aí a Silvana me entrevista e fala assim, uma gaúcha, mas tu usa maquiagem? Eu, sim... Ela falou, mas que maquiagem que tu tá usando?
Já pegou eu no assim, pulo, já.
E eu assim, olha, eu tô de protetor solar com cor, máscara de cílios transparente e brilho labial, ou seja, não tinha maquiagem nenhuma.
Nenhuma.
Ela falou, mas como é que tu vai sentar aqui? Aí a Liris, né, habilidade, conhecimento, e a Liris, treinamento de vendas, não, mas eu entendo de consumidor, eu entendo de mercado, eu entendo de construção de coleção, de tudo, de especificação, eu entendo de marketing.
Teoricamente, tudo que precisava.
Eu só não entendo de maquiagem. Eu só não entendo de maquiagem. E ela me deu essa oportunidade, e nesse momento a gente, em 2 anos, fez um trabalho super bacana, foi o maior market share da história da Avon em maquiagem. Legal. Tenho muito orgulho disso. Durante muitos anos foi o batom mais vendido, foi um batom que eu sugeri, que foi o Extra Volume, que eu fiquei 2 anos morrendo
acho
de medo.
Acho que até eu já ouvi falar desse batom.
É, meu filho. Na época vendeu 6 milhões de unidades em 90 dias, que foi o recorde de batom.
Legal.
É, eu sugeri esse produto porque eu vim de moda e vi que tinha uma tendência do batom que fazia um plump up na boca. Legal. E eu consegui convencer a Avon dos Estados Unidos a desenvolver esse batom, e aí eu consegui convencer o México e alguns países da América Latina.
De incluir no catálogo.
Não, de porque se não tiver um número suficiente de...
De produção, de volume...
Eles não produzem. Não produzem. Né? Uhum. Eu não sei como é que está o processo hoje. Então foi uma história muito feliz, estava bombando, etc. Estava assim, tipo, high potential na Avon, dando entrevista para rádio, televisão, para tudo.
Legal.
Para 3, 4 mil pessoas, a Leonina que havia em mim se soltou, né, um palco, um microfone, adorando. Aí veio o convite para voltar para a C&A, só que para o México. Que o meu marido recebeu, meu marido continuava na C&A, ele assumir uma diretoria, e eu acabei voltando para a C&A, também tenho muita gratidão pelo Marcelo Doll, que era o CEO da C&A do México, na época que me conhecia do Brasil. Aí vem a história da marca pessoal.
Uhum.
Ele me conhecia, falou assim...
Ele como profissional.
Né? É, sim, e como pessoa também. Uhum. Ele falou, vamos entrevistar a Liris, mandaram uma passagem aérea, eu fui para o México fazer a entrevista e voltei, porque o Zé Mário eles já queriam. E eles fizeram um pacote para mim e para o Zé Mário, nós fomos para a C&A do México, então eu voltei para a C&A como gerente sênior, acabei virando diretora oficialmente lá dentro. O que me ajudou muito é que eu já voltei para a C&A não igual o que eu tinha saído.
É isso que eu ia perguntar, como eles te enxergaram?
Não, eu já, é, eu como,
foi essa
como pessoa e como virada profissional,
de chave
eu já
na
tinha.
Cabeça deles, né?
Eu fiz na C&A do México exatamente o que eu aprendi na Avon. Na Avon, como eu detestava ser política, eu falei, política eu não vou ser nunca, uhum. Mas eu posso ser diplomática. Aí já teve gente que falou assim, não, mas todo diplomata é político, eu sei, mas nem todo político é diplomata. Porque, para mim, o diplomata ele faz mediação de interesses. Não é uma coisa de visar interesse
próprio,
pessoal.
Uhum.
Né?
Tá sempre ali por alguém, né?
Por alguém, pelo bem comum. Uhum. Então, eu pratiquei isso muito na Avon. Cheguei na C&A do México e fiz a mesma coisa. A um ponto de... Daqui a pouco chegavam outras pessoas, diretores de outras áreas, e falaram assim, escuta, você pode falar com
pedir
o
ajuda,
CFO?
Né?
É. Aí eu peguei a primeira ajuda, a primeira, a segunda ajuda. Quando foi a quarta pessoa que chegou para mim, eu falei, escuta... Eu entendo que uma vez posso quebrar o galho, mas por quarta pessoa que chega para mim, me pede ajuda, aí eu falo, não, é que quando a gente coloca no seu colo, você resolve. Então a minha fama...
Essa era a imagem que você estava divulgando internamente.
Exatamente. E é isso, e a gente vai deixando marcas por onde a gente passa. Cada pessoa que interage com a gente... Eu falo que fica com um sabor nosso, que pode ser um sabor doce ou amargo.
Sim.
E eu fui deixando deixando esse rastro de habilidades de relacionamento, uhum. Tudo que eu não tinha antes, né? Porque a entrega eu já fazia, mas eu melhorei nessa parte.
Os skills que estavam faltando.
Que eram o famoso soft skills.
Uhum.
E tinha trabalhado mais a minha imagem, embora na C&A eu me vestisse super bem, que eu trabalhava com moda, já tinha uma parte do rosto que faz muita diferença.
Foi a parte da maquiagem.
Foi a parte da maquiagem, aleluia, Deus. Que eu fui obrigada a aprender, né? Sair usando mais do que filtro solar, uhum. E brilho transparente. Mas faz diferença, eu brinco nas minhas apresentações, a foto da Liri sem maquiagem com maquiagem. Enfim, o cabelo mudou, o corte, tudo. Eu lembro que quando... Até hoje eu vou no Marco Antônio de Biagem, ele fala assim, brincando pra mim, vem cá que eu vou te deixar com cara de rico. E é isso, não é... Ai, mas não é isso, não é...
Não é ostentar, né,
não,
na verdade.
Não é ostentar, mas é ser a sua melhor versão.
Uhum.
Eu acho que o ponto é que a sua imagem do lado de fora tem que refletir tudo que você investiu em você a vida inteira. Eu tenho mentorados que chegam para mim, pessoas que vêm me procurar, e a pessoa fala o currículo, fala assim, não, eu tenho... Eu sou bacharelado nisso, aí eu tenho 2, 3 pós-graduações, 2, 3 MBAs, já fiz fora, não sei o que lá.
Experiência profissional disso, daquilo.
E tem gente que não consegue.
E tá de bermuda e chinelo, né?
Ou não consegue. Pode estar de bermuda e chinelo, se de repente o teu negócio tem a ver com bermuda e chinelo, assim, tá tudo bem. Uhum. Se o dress code lá é assim, tá tudo bem.
Normal.
Mas pessoas que têm dificuldade de subir, porque... Esses cursos todos não ensinam o que eu ensino dentro da mentoria.
Uhum.
E o que eu ensino dentro da mentoria foi o que aprendi...
Na vida, na prática.
Na vida. E aprendi errando.
Uhum.
Saí de um lugar de uma pessoa que tinha, de verdade, muita competência, muito potencial, mas que não tinha habilidade para trabalhar a sua própria marca. Não tinha nem consciência de que eu era uma marca.
Uhum. Então, é até uma nomenclatura que eu achei muito interessante, né? Que a gente trabalha aqui com branding para empresas, né? Desenvolver a marca, não só visualmente falando, mas todo um conceito de marca. Como que é essa identificação para uma pessoa? Como se identifica um branding pessoal ali? Até já entrando nisso aí, quais seriam os pilares aí de um branding pessoal aí? O que precisa ter? Ou quais são os pontos que você observa logo de cara aí, quando você começam uma mentoria? Conta pra gente um pouco.
Quando a gente fala de branding, em geral, você está falando de percepção.
Uhum.
Né?
Perfeito.
Branding vem da percepção.
Uhum. Não necessariamente a imagem que você fala, mas a imagem que chega para as pessoas.
Exatamente. Qual é a percepção de uma marca, independente se é uma pessoa ou se é de uma empresa.
Uhum.
Né? A história que o Jeff Bezos fala, que é o que você que falam de você quando você não está na sala.
Sim.
Ou que, né, como o Gilberto Cury fala da SBPNL, é o que pensam de você quando você não está na sala. Né?
Uhum.
Às vezes as pessoas até pensam, mas não falam. Branding é isso, vamos falar assim, a definição mais comum. Eu defino branding de uma outra maneira. Para mim, branding é atração. Marketing é ação. Porque marketing que você aprende, né, tem as ações, a gente fala ação de marketing.
Sim.
Tem a promoção, tem a publicidade, tem o product placement, tem todos os P's, né?
Uhum.
Promotion, né?
Sim,
né?
Que estão lá dentro do marketing.
Que estão dentro do marketing. Marketing é o que vai, branding é o que fica.
Legal. Até aí eu ia falar, tem um marketing pessoal, que acho que seria uma linguagem muito mais comum de se ouvir.
Sim, mas é que o marketing pessoal é você
ações.
Falando de você.
Sim.
Branding são os outros falando de você.
Legal.
Só que para mim o branding, como eu falei, marketing é ação, branding é o poder de atração.
Uhum.
Então, pegando, por exemplo, empresas. Empresas que trabalham muitas ações de marketing tendem a depreciar a sua imagem.
Tem o branding enfraquecido ali.
Tem o branding enfraquecido.
Ou um pouco
tipo supermercado.
Né?
Começa a fazer promoção, desconto, é o filé mignon, começa, né?
E ele é igual a qualquer supermercado ali da região dele.
Exatamente.
Da cidade dele. Porque
então,
nenhum se diferencia de nada. Né?
Exatamente. Quando você trabalha o branding, você não é tão agressivo em marketing.
Uhum.
Exemplo, você pega uma Chanel, você pega uma Ferrari, você pega um próprio iPhone. Quantas ações de marketing você vê? Você vê, por acaso, um iPhone sendo remarcado? Você vê, tipo, entrou o iPhone novo. Você vê o anterior sendo liquidado? Não.
Não.
Agora, você fala assim, até carro. Você tem a BMW que está com desconto. Até a BMW pode anunciar carro com desconto.
Sim.
Mas quando você realmente cuida da sua marca, você não anuncia preço com desconto.
Normalmente nem anuncia produto, né? Muitas vezes.
Sim. Ah, mas Liris, eu não posso dar desconto nenhum? Sim. Óbvio. Eu quando eu falo da minha mentoria, eu falo qual é o posicionamento de preço e várias vezes eu trabalho um pouco uma oferta momentânea. Não tem problema.
Uhum.
Só que outra coisa é você se posicionar como dando desconto.
Aquele negócio, né? A promoção não tem nada a ver com o brand necessariamente. Se você tem um posicionamento bem definido e percebido pelas pessoas, as ações que você vai fazer não vão anular o seu branding. Então você pode fazer uma promoção dentro da sua área.
Depende de como você fizer, é isso que eu estou falando. Depende de qual promoção e como você faz.
Para não ir contra o seu posicionamento.
Exatamente.
Se você definiu um posicionamento, um limite de e eu vou até aqui, eu quero ser percebido dessa forma, e você vai fazer uma promoção que é completamente contra esse posicionamento, aí você já está se atacando ali, né?
Não, você pode entrar na Chanel e de repente a Chanel fala, olha, essa bolsa essa semana está com preço especial, mas ela não está na mídia divulgando bolsa Chanel de tanto por tanto.
E o preço especial nem é tão especial quanto você possa imaginar.
Exatamente, mas enfim. Então, branding para mim é atração. E qual é a diferença, então, do branding pessoal para o branding... Acho que são três pontos, né? Branding pessoal para o branding da empresa e o branding da maneira que eu falo, que é um pouco diferente do que as pessoas falam. Quando você fala de branding pessoal, o produto é a pessoa.
Sim.
Então, toda a regra básica do branding, tem até uma linha que você já deve ter falado sobre primal branding, né?
Sim.
Que, então, tem os seus bordões, tem qual é seu inimigo, né? Uhum. Contra o que você luta, que as marcas...
Todas as marcas têm que fazer esse estudo.
As marcas, exatamente, as marcas que querem se posicionar de uma maneira mais diferenciada, fazem o estudo do primal branding.
Qual é o seu ponto único ali, só você sabe fazer.
Proposta única de valor, teus diferenciais, então, tudo, né, tudo isso aqui você trabalha, toda essa parte de estrutura.
Deixa isso redondinho e estruturado.
Sim, então quando você está falando de personal branding ou de branding, esses pontos estão em comum. Só que no caso da pessoa, você tem que olhar para ela. E o grande entrave, que aí começa a vir para o diferencial, né? Entre o que é branding, personal branding, branding corporativo, branding de marcas de empresas e o que eu faço. Para você olhar, para você começar um processo de branding pessoal, o produto é a pessoa. E não é uma questão intelectual. Você pode chegar e fazer um projeto de branding pessoal e falar assim, olha... Vou pegar você, ó, você vai se posicionar dessa maneira, você tem que se vestir dessa maneira, você tem que falar isso.
Tem que ler determinado livro.
E tem muita gente que compra processos de personal branding que formatam, criam uma personagem e falam, entra nesse personagem.
Quero que todo mundo entre no mesmo personagem.
Pode até ser, pode ser o mesmo personagem, você começa a ver vários perfis que publicam as mesmas fotos, você com o carro importado atrás, o carro às vezes não é nem da pessoa.
Sim,
né?
Alugado, emprestado.
É uma coisa, entrar no jatinho para fingir que está voando em jatinho particular, que é tudo percepção de que você está maravilhoso, não sei o que lá, mas não é nada disso. Esse não é meu processo. O meu processo, principalmente com o meu público executivo, parte da minha história e a minha premissa é: você não pode ser refém. Você tem que atrair oportunidades. Então, o meu processo é para transformar o meu mentorado num imã de oportunidades, que foi o que eu consegui fazer. Porque todas as movimentações que eu fiz foram a convites. Então, assim, quando eu saí depois da CEA do México, eu fui convidada a assumir a diretoria da Vivara, depois eu assumi uma diretoria no Carrefour, depois eu assumi a diretoria de marca da Clinique do Brasil. Em todos os processos eu fui por indicação, tudo porque a minha marca, e eu transitei de moda, maquiagem, joia, mercado de luxo, hipermercado, enfim, eu fui indústria, varejo, venda direta. A minha marca, ela era forte o suficiente para as pessoas confiarem em mim, para eu assumir uma diretoria de um negócio que eu não entendia nada. Então, quando eu entrei em joia, eu não sabia nem... Eu chamava de brilhante, eu não sabia qual era a diferença entre brilhante e diamante. Quando eu fui para maquiagem, eu não usava maquiagem. Então, e as pessoas compravam...
Compravam a ideia.
Da minha competência de que eu ia assumir como diretor e ia dar conta. Isso é branding, porque a percepção que as pessoas criaram a meu respeito, mesmo antes do online, era uma percepção de confiança, de competência, de quem entendia de marketing, entendia de área comercial e conseguia entregar resultado. E todos os trabalhos que eu fiz em todas as empresas foi de reposicionamento de marca.
Legal.
Eu fazia isso naturalmente. Então, o meu fio condutor foi esse. Foi, da minha história de vida, foi que eu entendi só aos 49 anos que eu era refém, quando meu marido me perguntou o que você queria fazer da vida, e eu falei... Eu falei, eu quero cuidar de pessoas. Foi quando eu tomei a decisão que eu ia sair, mas eu ainda demorei 2 anos para sair. Porque eu quero... eu amo impulsionar pessoas. E eu entendi quando...
Esse potencial.
Sim, e eu entendi que o que me motivava... Assim, que o medo que eu tinha era porque eu era refém. Quando eu deixei de ser refém, foi quando eu comecei a sair da minha zona de conforto. Desde o meu primeiro emprego, que eu falei assim, eu vou sair daqui, vou para a C&A, porque eu tenho perspectiva de crescimento.
Sim.
O medo ainda continuava em mim, mas ainda assim eu tomava decisões.
O medo bom, né? Aquele medo,
o medo
que
bom, exatamente. Mas eu entendi que toda a minha vida eu lutei, inclusive as minhas mudanças de segmento eram para ampliar a minha empregabilidade, para eu não ser refém só da carreira de moda, uhum, ou só da carreira de joia.
Só naquele nicho, ou só naquele nicho, cuidando daquela mesma coisa. Sempre.
Exatamente. Então eu entendi que o meu fio condutor era esse, que eu conseguia resultados extraordinários, porque eu promovia nas pessoas um crescimento pessoal e as capacitava também com autoconfiança, com metodologia, para elas se venderem. Eu fiz algumas formações de coaching, tirei um ano estudático, que eu chamo. Eu fiquei um ano, que pela primeira vez na vida eu tinha dinheiro e tinha tempo. Aí eu fiz mais de... Eu tenho vergonha, eu fiz mais de 20 cursos. Estava na época...
Todos os cursos que tinham na internet. Né?
Tudo, assim, eu pegava qual é a melhor escola de coaching. Eu fiz duas formações. Da Ecosocial, que foi a The Best, fui da SBC também. Qual é a melhor escola de programação da linguística? Uhum. O cara que trouxe para o Brasil, que é a SBPNL, Gilberto Cury. Fiz 6 cursos lá. Sim. Ah, estava na moda Design Thinking. Vou fazer curso de formação de Design Thinking. Uhum. Aí fala, Theta Healing. Eu me meti num curso de Theta Healing para ser instrutora de... Pra, sabe, do tipo, aplicar Theta Healing? Nunca usei.
Uhum.
Eu fiz curso de oratória com o Reinaldo Polito. Eu pegava os The Best do mercado, as melhores marcas, e investia. E neste processo eu comecei a atender pessoas, porque eu já estava com duas formações de coaching, já como mentora, não como coach,
uhum,
porque eu transmiti minha experiência, essa que é a diferença que muita gente confunde. O mentor já passou pelo caminho, o coach ainda...
só estudou,
não, o coach
assim.
Sabe fazer perguntas,
uhum,
para qualquer nicho.
Ele sabe induzir a pessoa...
Não, ele desperta na pessoa as próprias respostas.
Uhum.
Ele faz perguntas que a própria pessoa, ao responder, encontra soluções.
Uhum.
Eu uso a estrutura do coach, dentro da minha mentoria, eu uso ferramentas de coach.
Sim.
Mas depois eu coloco a minha experiência.
Que é uma ideia de mentor,
você já mentor
passou,
já passou pelo
aqui.
Caminho, uhum, e tive muito sucesso. No final das contas, eu fui diretora durante quase 10 anos.
Sim.
Eu só não fui diretora na primeira empresa que eu trabalhei, porque em todas as outras eu fui. Eu falo, numa época que não tinha nenhum fio de cabelo a favor de mulher, eu não estava nem preocupada se podia ou não podia, porque eu queria.
Só queria fazer.
Eu só queria fazer, uhum, e assim, por que eu não posso? Se eu tenho competência,
uhum,
que eu tenho que desenvolver? Foi o que eu falei, eu demorei muitos anos para entender que o problema não estava fora, que eu não crescia depois de um determinado patamar, não porque a empresa não me reconhecia, não me valorizava, é porque eu me vendia mal.
Sim.
Porque eu não tinha as competências necessárias.
Uhum.
Então, hoje que eu ensino na mentoria, que também foi um processo, né, tudo que você faz, te prepara para aquilo que você vai fazer, eu comecei a atuar como mentora, depois eu abri uma agência de branding, e aí começaram a entrar processos de pessoas. E eu falei, gente, eu já tenho um processo, porque eu tenho o autoconhecimento com o marketing. Juntei esses dois, criei um processo, comecei a fazer turmas. A primeira turma que eu montei, eu falei com 30 amigos que eram diretores, enfim, altos executivos.
Legal.
E falei, montei um curso de marca pessoal, você vem, se você gostar, você paga.
Era presencial isso?
Era online, foi durante a pandemia.
Uhum.
Porque eu abri minha agência de branding e entrou a pandemia, eu falei, vou quebrar. E eu ainda fiquei 2 anos e meio com a agência. Mas a marca pessoal começou a entrar e começou a ocupar... Mais espaço. No final eu tinha que decidir qual caminho que eu ia,
uhum,
e eu fui. Eu falei, aqui eu atinjo muito mais gente e eu adoro lidar com pessoas.
Com pessoas, né? Aquele gosto pessoal que você tinha também.
Exatamente, eu adoro fazer isso. Então eu comecei a estruturar esse processo. E o diferencial do meu processo é que quando eu comecei eu falava só de autoconhecimento e marketing,
uhum,
né? Que era marca pessoal, beleza. Já era diferenciado porque tinha um autoconhecimento bem profundo. Mas aí as pessoas falavam assim... Eu falei, o que você quer que eu fale? E as pessoas falavam, fala de liderança. Fala da sua carreira como executiva. Eu criei mais um curso de liderança.
Uhum.
Aí daqui a pouco, começa a falar como é que você está se posicionando no LinkedIn. Aí eu criei um curso de LinkedIn.
De LinkedIn.
Ah, e fala sobre networking. Como é que você faz networking? Eu criei um curso de networking. Então minha metodologia, ela ficou super diferenciado, por isso que eu falei, eu falo de marca pessoal para o meu público específico,
uhum,
para executivos, também tem empreendedores que estão lá, profissionais liberais, mas eu falo de uma maneira que ninguém fala, porque eu incluo tudo que um executivo precisa ter para ter sucesso.
E quais seriam esses pilares aí para a gente?
Os pilares que eu tenho hoje, primeiro é o de autoconhecimento.
Autoconhecimento.
Depois, marca pessoal, para você entender tua proposta de valor para o,
uhum,
mercado.
Sua marca pessoal.
Liderança. Porque você tem que se posicionar, mas você tem que saber entregar liderar. No dia a dia, liderar, uhum. liderar para baixo, para os lados e para cima.
Uhum.
Networking,
sim.
porque você tem que fazer networking dentro da empresa, fora da empresa. Da empresa
em todo lugar.
E posicionamento no digital, que é o LinkedIn. Esses eram os cinco pilares até
então.
Até então. Só que as coisas não param de evoluir. Uhum. Eu sou um ser que não, assim, eu não me acomodo, eu não fico na minha zona de conforto. Eu comecei a sentir a necessidade de entregar mais. Então, eu criei um outro curso que também ninguém ensina, que é storytelling, mas para o corporativo.
Storytelling pessoal, é isso?
Não, como não. você, através do seu discurso, consegue vender suas ideias, legal. Consegue ter conversas difíceis, uhum. consegue passar em entrevista.
Sim.
Consegue fazer apresentações de sucesso.
E como é isso? Fala
então,
um pouco.
Então, eu criei um curso que quando, na primeira aula que eu falei, vou falar um pouco sobre storytelling corporativo. Aí eu abri a aula para os meus mentorados, na mentoria individual, e falei assim, tá gravado lá, falei assim, gente, eu vou falar sobre 9 técnicas de storytelling. Durante a aula, eu falei, peraí, que eu lembrei mais algumas. Quando eu terminei de fazer o download, eu falei, gente, peraí, desculpa, são 24 técnicas. Porque eu falei, cara, eu sei muito mais sobre isso, porque eu sei técnica que RH sabe, eu sei uhum. técnica que marketing sabe, eu sei técnica que, enfim, que venda sabe.
Fala uma aí para o nosso público aí, dá um gostinho, assim, uma das técnicas ou as principais, ou alguma que te vem à cabeça, como não. é esse storytelling, funciona?
Funciona muito, muito, muito. Vou ensinar uma que serve, que é assim, tem uma que você já conhece.
Sim.
Eu vou ensinar duas, tá? Eu sou over delivery.
Vamos lá.
A primeira técnica que todo mundo conhece, que é muito boa para você criar postagens, é a AIDA, que é de venda. Uhum. Atenção, interesse, desejo e ação.
Sim, essa é comum.
Então, por que ela é poderosa? Só que as pessoas não sabem usá-la corretamente.
Sim.
Você quer chamar atenção numa reunião? Então, você fala assim, eu sei qual que é a solução, chama atenção, primeira frase. O interesse é para a pessoa... Você nivela o interesse das pessoas no assunto contextualizando. Eu fiz um paralelo, eu chamo dos 4 Cs.
Uhum.
Chamar atenção, contextualizar, aí entregar o conteúdo e, por fim, fazer o call to action, que é a ação do AIDA.
Uhum.
Então, você chama atenção com alguma coisa que as pessoas já querem te ouvir.
Já parar para ouvir, prestar
atenção. Aí você contextualiza o assunto para nivelar. Fala,
deixar
bom,
todo mundo por dentro do que vai acontecer.
Do
ali.
Assunto. Aí você entrega o conteúdo, porque o maior erro das pessoas é que elas...
Já sair vomitando o conteúdo de cara ali.
E não, não... Assim, as pessoas não valorizam, que era o meu erro.
Uhum.
A técnica vai direto para o nível 3. Uhum. Só fala a solução, mas não vende a solução.
Uhum.
Se você não chamar atenção para mostrar que aquilo que você vai falar tem valor, se você não contextualizar para depois você entregar realmente a solução...
O produto, a solução.
E outra coisa que eu não fazia é abrir para escutar o outro, que é o call to action. Porque eu já achava que do tipo assim, a solução
falei
é essa...
Falei a melhor solução possível, é só fazer.
Né? É só fazer. Tipo assim, pô, como é que vocês não estão enxergando?
Como não vão fazer ainda?
Pelo amor de Deus, vocês não... Como é que vocês não viram?
Perder meu tempo, ter que explicar de novo para você.
Será possível? Então, essa é uma técnica que eu chamo de 4 Cs, que é o mais para explicar um pouco melhor, que vem da ida, vem da inspiração da ida. E tem uma outra. Você quer mais uma de brinde?
Vamos lá, tô gostando.
Tá fazendo sentido para você?
Tá, não, foi bem legal. Que assim, é legal o paralelo, porque a gente usa isso no nosso dia a dia para marcas, para fazer uma postagem, para fazer qualquer coisa. Mas durante uma conversa, uma reunião, como você falou, normalmente você só está falando o que vem na cabeça, dando continuidade naquela... Tentar resolver o problema da forma mais simples possível. Ah, eu tenho um problema e tenho uma solução. E vai lá e vomita a solução, mas não necessariamente você pare, putz, antes de falar, eu vou me preparar, eu vou... desenvolver um passo a passo para ter o melhor resultado possível.
É esse o ponto. É isso que eu ensino, né? Que eu falo que ninguém ensina do jeito que eu ensino, não é pretensão, uhum. não é. Tem um mentorado meu que resumiu super bem. Ele gravou um vídeo de depoimento. Ele falou assim: antes da Liris eu falava o que eu pensava. Hoje eu penso antes de falar.
Legal. Né? É um resumo. É bem esse o resumo mesmo.
Porque ele estrutura melhor o que ele vai falar para influenciar, uhum, persuadir, para conseguir ser reconhecido, para conseguir ser valorizado.
Legal.
Então não é só chegar e plá,
sair falando
que você tem para falar, achando que você que é o dono da verdade. Uhum. Não. Você tem que envolver as pessoas nessa narrativa.
Legal. Né? E qual é essa outra técnica?
Ah, conta já tá gente. Gostando. Depois só vão faltar 22.
Daí o pessoal tem que fazer o curso.
Mas é muito poderoso isso. É uma técnica que alguns chamam de estar e outras chamam de suar, que é situação, objetivo, ação e resultado.
Uhum.
Então, imagina que você está, por exemplo, participando de uma entrevista, ou imagina que você vai fazer uma reunião com a tua equipe. Então, você fala, olha, a situação que nós estamos é essa, o objetivo é esse, essas são as ações que... Se for para falar de resultado passado que nós fizemos, numa entrevista você pode usar. E esses são os resultados obtidos. Situação, objetivo, ação, resultado.
Uhum.
Ou se você vai fazer uma reunião com o teu time, você vai falar, ó...
Temos a situação.
Essa situação de desafio, uhum, nosso objetivo futuro é
resolver
esse.
Resolver tal, chegar em tal ponto.
Você pode colocar as ações, ó... Eu pensei nessas ações, mas queria que vocês complementassem as ações... Né? E esse é o resultado que a gente tem que atingir.
Uhum.
Então, a reunião é para isso.
Legal, já dá contextualiza todo mundo de tudo.
Hein? Exatamente. E aí eu te pergunto, ao ouvir essas duas siglas, não te deu, assim, do tipo, uma organizada? E você vai se lembrar, sim, disso para o resto da vida?
Simples.
Então,
no moderno... É até legal, porque não sei, eu sou da área, né, de marketing e tudo mais, então são coisas que são do nosso dia a dia, que a gente usa, como eu disse, para todos os clientes, mas você nunca parou para pensar. Eu nunca parei para pensar em usar isso em uma conversa.
Pois é.
A maioria, acho que, dos executivos também já ouviu das técnicas, já conhece elas, está cansado de ouvir falar e saber, mas nunca parou para aplicar no dia a dia dele.
Ou até faz algumas coisas intuitivas, mas não tem noção, uhum, que se isso for estruturado como uma técnica, um processo, pode ser feito de maneira intencional e estratégica, que, sim, é o que eu ensino.
Legal.
E o que eu faço na mentoria é justamente descomplicar o que parece complicado, ou tangibilizar o que parece intangível.
Legal.
Porque foi o que eu falei, eu vou sair daqui pro resto da vida, você vai se lembrar dessas duas siglas, vai se lembrar do que você aprendeu aqui, e eu tenho certeza que você vai começar a usar isso com mais intenção e em momentos estratégicos.
Legal.
Essa que é a diferença. Então, esse pilar também entrou, e aí entrou a IA.
Agora a IA tá em alta. Como que a IA tá participando desse projeto com seres humanos? Né? Me ajuda a entender isso, que eu fiquei curioso desde a hora que a gente começou esse bate-papo.
Por quê? O que que acontece? Como eu te falei, a maneira que eu falo é diferente, porque ela é muito mais holística. E hoje, se a minha promessa, se a minha unique selling proposition, né, se a minha promessa de marca é transformar o executivo num ímã de oportunidades, se esse executivo não dominar a IA...
Que hoje em dia é quase que uma obrigação, né?
É que nem dominar o Windows e Excel na década de 90. Quando eu fiz, eu lembro que em 99 a empresa me pagou...
O pacote Office.
Pagou o pacote Office para eu fazer o Windows, Excel e não sei. Quando implementaram na empresa, acho que era 98 por aí. Me pagaram e eu fiz esse curso. Então, só que quem não entender de IA hoje... O que vai acontecer?
Não precisa nem ligar o computador.
Não, porque a minha missão de vida não é... Tem gente que fala assim, vou trabalhar a tua liderança. O executivo precisa de liderança. Não precisa só de liderança. Ele precisa cuidar da imagem, ele precisa cuidar do networking. Ele precisa cuidar do discurso persuasivo. Ele, uhum, precisa cuidar das redes sociais dele. Então, eu olho todo... Precisa ter um propósito claro na, sim, vida dele. Precisa ter um balanceamento de vida pessoal importante. Senão ele não está bem, né? Fica infeliz, frustrado. Sim. Não. E todo objetivo do que eu ensino é fazer a pessoa virar um ímã de oportunidades. Só que para ela virar um ímã de oportunidades, não é só ela aparecer e receber o convite. Ela tem que entregar. Porque senão... Foi o que eu falei.
Vai conseguir o emprego, mas não vai durar muito.
É over promise e under delivery.
Uhum.
E a minha filosofia de vida é o contrário, né? Não é prometer demais e entregar de menos.
Uhum.
É o contrário. É prometer muito menos do que aquilo que você vai entregar.
Prometer o básico ali e entregar muito mais.
É isso. Então, por isso entrou a IA. Não sou eu que vou falar de IA, é um especialista. Fala.
Não é nem prometer, né? Parando para pensar. Como você está sendo convidado, você foi atraído, você atraiu aquela oportunidade, você não precisou prometer nada. As pessoas já estão acreditando em você.
Sim, mas tem uma promessa de marca.
Sim, tem a promessa intrínseca naquela pessoa.
Exatamente. Quando as pessoas me contratavam como executiva ainda, as pessoas tinham uma crença na minha promessa de entrega.
Foi você quem falou nada.
Mas depois, na entrevista, mas elas já me convidavam falando, a Liris vai dar conta.
Vai fazer isso, porque eu já ouvi falar que ela faz.
Que ela faz, isso. Exatamente. Então, todo mundo tem uma promessa. E esse que é o problema. Sentido, porque tem muita gente maravilhosa que não sabe trabalhar a sua própria promessa e não se vende.
Uhum.
Então, o que eu ensino é fazer com que o teu exterior, né, o teu exterior e a tua entrega no dia a dia
condiza com a promessa.
Com a tua promessa e com o teu próprio valor. Que muitas vezes as pessoas têm, inclusive, valor, mas não têm autoestima. Então, meu trabalho começa aí.
Legal.
Então, ele é um trabalho, primeiro, profundo e depois de marketing, né? E dentro da mentoria eu mentoro como diretora, porque eu sei como fazer gestão de equipe.
Sim.
Eu sei como é o jogo do corporativo, entendeu? Entra a Liris liderança do método Lee, entra a Liris storytelling, marqueteira que teve que aprender a vender suas ideias, entra a Liris propósito, que é a Liris coach autoconhecimento, entra a Liris networking, que a vida inteira teve presente na minha vida, entra a Liris influencer, que hoje eu tenho mais de 260 mil pessoas que me seguem nas redes.
Que faz toda a diferença.
Que faz, que eu também ensino meus mentorados a usarem o LinkedIn como uma ferramenta para atração de oportunidades. E a IA entrou porque não dá para ignorar a necessidade, a urgência disso. Para isso, não sou eu que vou falar, porque não é a minha especialidade. E eu tenho total humildade para entender que eu preciso de uma pessoa que seja especialista. Alguém, então, eu trouxe para dentro da mentoria um especialista que é literalmente um gênio, porque é uma pessoa dotada de uma inteligência muito acima da média, comprovadamente, é gênio mesmo.
Legal.
Que é o Horus Ricardo Junoy. E ele é especialista em inteligência artificial, head de TI de 11 áreas, numa empresa de TI. Então, ele é TI ao cubo, né?
Só que e agora com inteligência artificial.
Com o diferencial de que ele consegue fazer a mesma coisa que eu faço, que é descomplicar o complicado.
Legal.
Consegue falar de uma maneira que as pessoas entendam, ter uma super de uma didática. Então, a gente está agora, nesse momento, trazendo esse pilar e a gente vai reestruturar. Na verdade, ao invés dos chamados cinco pilares, a gente vai ficar com o momento, primeiro, de trabalhar a marca pessoal, que, by the way, né, assim, a mentoria se chama pilote porque está cheio de motorista de carreira por aí. É fácil tirar a carteira.
Só dirigindo.
Só dirigindo
o básico.
O básico. Piloto não. Piloto é um outro nível de você.
É o alto nível ali, é o limite.
É o limite. Para você pilotar, você tem que ter muito mais habilidade, tem que ter um painel de instrumentos muito mais complexo, né? Eu sei que agora tem um computador, mas não importa. O piloto tem que saber.
Tem que saber pilotar.
Tem que saber pilotar. E eu falo que se você tiver excesso de carga, você não levanta voo. Então, a primeira parte é preparar para a viagem. Esse vai ser agora o primeiro pilar, que é marca pessoal, liderança. Todos esses cursos vão estar lá dentro. Marca pessoal, liderança, networking, storytelling. É tudo para você preparar para a viagem. Aí vem a segunda parte, que é entra a pluga IA, que vai ser com o Horus. Né, ensina sobre IA. E a terceira parte é a digitalização através do LinkedIn, que você voar. Então, prepara a viagem, decola com IA e depois você voa construindo a tua marca pessoal online. Construindo a tua marca pessoal online. Que foi aquilo que a gente conversou quando eu cheguei, que eu falei, vou te marcar no Insta, e você falou.
Tava ruim, que não lembrava de cabeça.
Eu falei, você trabalha com marketing. E é muito comum os
aquela casa de ferreiro, espeto de pau.
Total. Os mentorados que eu tenho de marketing de RH são aqueles que têm mais dificuldade em trabalhar a própria marca. Porque eu sei disso, porque a gente é doutrinado para trabalhar para os outros.
Para os outros, exatamente.
E não para a gente. Então, a gente, você faz processos, ou você faz, você vende projetos de marketing incríveis para os outros.
Mas nunca parou para usar para sua própria imagem.
Exatamente. Você faz tudo para os outros, mas não faz para você.
Exatamente.
E aí tá aí a prova hoje, né? Aquelas assim. Eu falo, ó, você precisa, venha pra minha mentoria que eu vou dar um jeito em você e você vai voar como influencer. Já tem, você já tá pronto, cara.
Aí uma pergunta que eu fiquei pensando aqui desde que a hora que a gente começou. Nessa área de diretores, CEOs, o seu público no geral dessa mentoria, existe muito ego da pessoa achar que ela já tem uma posição ok, ela já é um gestor e tudo mais. E às vezes ela não enxerga ou vai demorar para enxergar que tem essa necessidade. Que nem você falou, na época você achava que era só falar, que você já tinha tudo o que precisava, mas ainda faltava coisa. Quais são as perguntas? Existe isso? Eu fiquei pensando, se existem perguntas que o nosso público aqui possam se fazer,
sim,
para entender onde eles precisam melhorar ou se eles precisam melhorar. Lógico, acho que todo mundo, exceto quem nasce com um dom e faz tudo por conta própria, que são exceções à regra, né? Não vão precisar de um curso como o seu, uma mentoria. Mas quais perguntas ali as pessoas podem se fazer ali para identificarem os gaps, as partes onde elas precisam melhorar no branding pessoal? Existe uma auto-identificação ali para começar ali para a pessoa, não, pera lá, que nem foi a brincadeira do Instagram, mas tipo, preciso fazer, sim, algo melhor.
Não, tem algumas perguntas que, se a gente for pegar, até com base nos próprios métodos. Você hoje tem um propósito claro para a tua carreira e para a tua vida?
Uhum.
Se você não tem, você já está como sapinho na água quente.
Já começou ali.
Pergunta de liderança. Como a sua equipe se sente com você?
Uhum.
Você é uma pessoa respeitada, admirada?
Querida.
Se a sua equipe está engajada? Uhum. E como é? Os seus pares te admiram? Né? O seu líder ou a sua líder também? Uhum. Então, como é que anda a sua liderança? Falando sobre networking, você cuida das suas conexões? Quando foi a última vez que você intencionalmente ativou o seu networking?
Uhum.
Falando sobre LinkedIn, se alguém entrasse no seu LinkedIn hoje, o que falaria de você? Será que toda a sua competência está refletida ali? Falando de storytelling, você hoje sabe vender suas ideias para qualquer pessoa, em qualquer ambiente, ser persuasivo, influenciar em decisões? Ou você fica tentando discutir, ganhar na marra?
No grito ali.
No grito. Hoje você domina a inteligência artificial? Você pode falar que você usa, consegue...
usa com frequência.
No teu dia a dia e entende todo o potencial, exatamente.
Não é só dar bom dia pro GPT.
Não, e usar a inteligência artificial não é conversar com o chat GPT, porque isso não é prompt.
Uhum.
Usar a inteligência artificial não é prompt. O que o Horus ensina é a explorar a IA como você dominando a IA e não a IA te dominando,
uhum,
né? Você faz isso? Se você respondeu essas perguntas, e aí fica a última. Se alguma dessas você já falou não ou não sei, então você realmente precisa olhar
para aquele ponto ali.
Para a sua marca pessoal.
Uhum.
E por fim, quantas ofertas melhores do que a que você tem hoje você recebeu?
Ultimamente.
Nos últimos dois meses, nos últimos seis meses.
Que seja no último ano.
Que seja no último ano. Que assim, tipo, muito legal.
Uhum.
Que realmente
que pesou
é
ali,
o trabalho, né? Que eu quero, com o salário que eu quero, na empresa que eu quero, do jeito que eu quero. Então, se você não está nesse nível, tem uma péssima notícia para te dar. Tua carreira não está indo para um bom caminho.
Uhum.
Aí eu preciso ter tudo? Dá para ter tudo.
Uhum.
Não, assim, você não vai ter tudo no 10 o tempo todo, mas você tem que trabalhar tudo isso aqui de uma maneira natural, de uma maneira, como eu falei... É que nem você vai no cabeleireiro... Usei isso ontem com uma pessoa que fez entrevista comigo. Eu peguei e falei assim... Você vai no cabeleireiro? O O que faz um cabelo ficar bom não é só o corte, ou só a pintura, ou só
a hidratação.
Não, quando você está com o cabelo bonito, né? Quando eu vou fazer retocar minhas luzes...
É o conjunto da obra.
É o conjunto da obra. Senão você fala, eu cortei o cabelo, tá bom. Não, não tá.
Cortei o cabelo ontem, ficou bonito, hoje já tá tudo ressecado,
não é,
cheio
é
de
ponta. É o conjunto da obra, você tem que cuidar de mais coisas, você concorda?
Sim. E até, eu acho que um outro paralelo também, é até falando um paralelo
por
do,
isso que
do
não
pilote...
É, por isso é... que não é uma bala de prata só. A bala de prata é olhar o todo, que Sim. é o que eu, que essa é a minha promessa, Perfeito. Que ninguém faz.
É. E o avião não cai por causa de um defeito só também, né? Dizem que precisa pelo menos... 7 erros ali para um avião cair. Então, se você... A gente falou aí de pontos que as pessoas precisam observar. Se você não quer que seu avião da carreira, né? Sua carreira caia. Ou pelo contrário, que ele decole e voe com segurança. Precisa ali que você preste atenção em todos esses pontos principais, certo?
Sim, é a mesma coisa. Ah, eu vou cuidar... Só da minha parte espiritual. Vai descuidar do teu corpo? Vai descuidar do teu trabalho? Não dá?
Não vai dar certo.
Você vai cuidar só da tua carreira. Tem um monte de gente. Uhum. Aí não cuida da vida pessoal, não cuida da saúde,
não
cuida da parte espiritual.
E não consegue trabalhar também.
Também. Tem uma hora que não vai. Então, uhum. então, você tem que olhar o todo. Então, minha proposta é uma proposta mais holística. Não é complicada. Uhum. É uma coisa mais simples do que parece quando você tem o que eu ensinei aqui. Uhum. Quando você transforma isso em soluções simples,
uhum.
que dão um resultado rápido de transformação. Então, é isso que eu amo fazer. Eu falo que eu brinco que eu devia tirar a fotografia dos meus mentorados do antes e o depois, no, porque muda, muda o olhar, muda a energia, muda, sabe? É, realmente as pessoas Legal. Começam a brilhar mais e isso atrai oportunidade. Eu tenho depoimentos de mentorados que falam que melhoraram a relação com os seus pares, né? Uhum. Ou seja, parceiros, parceiras,
Sim.
melhoraram com os filhos, porque a pessoa fica melhor.
Fica mais confiante em
fica
tudo,
na melhor
né?
versão.
E chega e vê resultado, né?
Sim, dentro da marca pessoal eu falo também sobre imagem, não sobre o ponto de vista de consultoria de imagem, uhum. mas sobre postura, comunicação, autocuidado, né? Assim, autoestima. E essa é a minha missão de vida. Então, quando você volta, voltando à pergunta inicial, quem que é a Liris hoje? Eu sou uma mentora de branding com o IA, graças a, né, a parceria com o Horus.
Uhum.
É uma pessoa que literalmente vive o seu propósito, que hoje eu entendo que é a minha missão de vida
Legal.
Aqui,
uhum.
que é ajudar
sentido.
As pessoas a ficarem mais felizes, mais leves, mais realizadas, mais prósperas. Eu sim acredito uhum. que cada um de nós tem o poder de construir uma vida muito melhor do que imagina.
Legal.
E que prosperidade não é papinho de coach, de, né, de gratiluz. Não. Prosperidade você pode gerar a partir do momento em que você acredita em você e você literalmente desenvolve as competências que você precisa e detecta no mundo uma necessidade e que você atende.
Consiga entregar aquilo.
Que é o famoso Ikigai, né? Que é veja uhum. o que o mundo precisa e entrega com competência. Sim. E a remuneração...
Vai vir ali.
Naturalmente. Uhum. Então, eu fiz essa transição de carreira de sair do mundo corporativo com essa intenção.
E às vezes a remuneração não é nem dinheiro, né? Como,
não é
às
tudo.
Vezes é o reconhecimento. A pessoa tem tudo, já tem dinheiro todo, mas ela não se sente reconhecida ali pelo que ela faz. Então, essa questão de... De chegar ao objetivo não é só financeiro, no final Sim. das contas.
Não, não é só financeiro. Eu recebo o meu... Vamos falar assim, o meu pagamento vai muito além do financeiro. Meu uhum. pagamento... Semana passada, 6 pessoas foram ou promovidas ou recolocadas. Mudaram de carreira, enfim. É mudança de vida.
Sim.
Né? E hoje tem um detalhe. Ano passado eu abri... Eu só tinha mentoria individual. Ano passado eu abri a mentoria coletiva... Nessa mentoria coletiva, eu atendo a quem já é executivo e que também ainda está no processo. Então, supervisores, coordenadores, que foi uma maneira... Porque tinha muita gente que queria vir para a minha mentoria individual. Ela é uma mentoria que tem um valor um pouco mais alto, obviamente, porque tem uma entrega surreal, mas que não tinha condição. Então, como isso é mais uma missão, eu entrego um monte de conteúdo gratuito, que nem eu fiz hoje aqui.
Legal.
E tenho a mentoria coletiva, que é um valor extremamente acessível.
Então aproveita e conta pra gente, Liris, onde encontra você, onde encontra sua mentoria, como contrata, como compra, fala pra gente todas as suas redes, Pode.
As minhas redes.
Meu é o nome, momento eu, jabá. Faça
momento tudo. Jabá. Meu nome é. Assim, meu nome, durante muitos anos, eu achei meio esquisito. Hoje eu já acho que é maravilhoso, porque é meio único.
Isso é legal.
É, todas as redes eu tô como Liris Gonçalves, embora eu tenha outros nomes no meio.
Eu passo por essa dificuldade também. Eu uso só o primeiro e o último, tá tudo certo.
Mas tá tudo certo. E, então, em todas as redes, eu tô no TikTok, tô no YouTube, tô no LinkedIn, tô no Instagram.
Uhum. Como Liris Gonçalves.
Como Liris Gonçalves, né? Mentora, agora posicionamento, mentora com IA, mentora de brand com IA para executivos.
Uhum.
É, no link da minha bio, sempre tem, quando você entra, tem a possibilidade de agendar diagnósticos de carreira. Legal. Algumas vezes eu atendo, mas se não, são pessoas da minha equipe que atendem. É, nós temos um grupo VIP, que você pode também se inscrever nesse grupo VIP.
Legal.
De WhatsApp, onde esse grupo VIP recebe um convite semanal. Semanalmente eu dou uma aula de uma hora gratuita, todas as quintas-feiras às 6 horas.
Bacana.
É,
para qualquer um que se inscrever.
Para qualquer pessoa que entrar no grupo VIP.
Legal.
Então é uma hora de contato direto comigo e as pessoas, elas comentam que, como eu sou acessível, né, assim, não tem aquele distanciamento. É, as mentorias, elas estão abertas, só que obrigatoriamente você passa pelo diagnóstico de carreira. Por quê? Eu falo que eu preciso entender, e as pessoas que trabalham comigo no meu time, se o problema que a pessoa tem, eu resolvo.
Tem solução, de fato.
Não, né? Tem tá solução não. Se sou eu a solução para ela.
Ou se é outra solução.
Porque eu não trago mercado. Pessoas que eu não possa ajudar.
Uhum.
Né? Até porque eu tenho uma garantia incondicional de 30 dias.
Sem enganação. Né?
Não, não preciso. Não preciso. Né? E eu tenho uma garantia de 30 dias, porque eu falo, eu amo dinheiro feliz. Eu não quero que a pessoa venha para mim e fale, ai,
não deu
errar?
Certo.
Não, você tem 30 dias, se você não gostar, tá bom, vai ser feliz. Eu quero pessoas que eu realmente possa ajudar. O
que
grupo,
queiram ser ajudadas também,
que
né?
Que queiram ser ajudadas, que me escolham, mas eu também escolho as pessoas, né? A minha equipe também me ajuda a escolher essas pessoas. Legal. Porque senão é match. E eu faço o que eu amo. Eu ajudo um monte de gente. Eu vivo, como eu falei, a melhor fase da minha vida. Eu digo que eu sou uma mulher de 35, presa num corpo de 58. Absolutamente realizada. E eu também brinco que eu tenho planos de dominar o mundo e que eu transformo os meus mentorados. Não é plano de dominar o mundo, de dominar. Não, mas assim, de expandir. Porque eu acho que a gente pode fazer tanta coisa maravilhosa com alegria e a sua melhor versão.
Perfeito.
E sem limitação de idade, né? Enfim, tirar essas, sabe, essas coisas que te limitam. Essa é a minha missão de vida e eu sou muito feliz com o que eu faço. Então, quem se identificou, quem ouviu, quiser me ajuda, estou disponível e uma pessoa que faz o que ama.
Legal, Liz.
É isso.
Perfeito.
Muito obrigada pelo seu convite, foi uma delícia.
Que isso, eu queria agradecer muito a aula aí, já começou com aula em off aqui, a aula foi seguindo aí até agora, até o final. Agradecer mais uma vez a presença, Liris, muito obrigado, bate-papo incrível. Não deixe de compartilhar com seus amigos aí, se você tem aí um executivo por perto.
Ou alguém que queira se tornar executivo.
Ou alguém que queira se tornar um executivo. Fala que você viu o podcast e a Liris vai te ajudar. Por favor. Agradecer mais uma vez a todo mundo que está assistindo. Esse é o Bits Podcast. Você vai encontrar aí em todas as redes sociais como Bits Digital. Não deixe de seguir. Segue a gente aí no YouTube. Um monte de gente assiste, ninguém segue. Faz essa ajuda aí pra gente. O canal é muito importante. E mais uma vez, Liris, muito obrigado aí pelo seu tempo, pela visita aí. Espero que realmente tenha gostado aí do nosso bate-papo. E dê os seus agradecimentos finais, suas considerações aí, por favor.
Muito obrigada pelo convite. Você é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que eu dei sorte. Aliás,
espero
eu sou uma
sim.
pessoa muito sortuda. Eu digo também que, na verdade, todas as pessoas, em determinado momento da carreira, o executivo não é só o executivo que exerce cargo executivo numa empresa, mas
sim.
O empreendedor, quando começa a empreender, ele também tem que ter um perfil executivo.
Uhum.
Então, o que eu ensino é sobre essa mentalidade e isso serve para todo mundo.
Todo mundo.
Então, quero que você conte comigo no que eu puder te ajudar.
Já contei. Então.
E que a gente possa se encontrar mais vezes, porque foi uma delícia de bate-papo. Espero que você também tenha gostado. E compartilhe isso, porque tem muito aprendizado aqui que eu sei que pode ser um divisor de água para a tua carreira.
Vai fazer a diferença.
Vai fazer a diferença.
Muito legal. É, e a casa sempre aberta. Sempre que você tiver um lançamento, alguma novidade aí na sua mentoria, fala com a gente, vem para cá, vem mostrar pro público aí o que mudou, o que apareceu de novo aí. E muito obrigado, Liris.
De nada,
obrigado,
querido.
E até a próxima aí, se
Deus quiser.
Se Deus quiser, vão ser muitas.
Amém.
Até mais, galera. Tchau, tchau. Até o próximo Beats Podcast.
Beijo.